Sejam mais que bem-vindos ao nosso podcast Mais Que Amigues.
Oi, eu sou a Dani e essa casa não foi mais a vigiada do Brasil.
Oi, eu sou a Fabrícia e eu adoro brincadeiras bobas e gostosas. A gente vai dar uns recadinhos, então siga a gente lá no Instagram, @maisqueamigues. Os nossos Instagrams pessoais estão na nossa bio, então você pode nos seguir, pode mandar biscoito, porque a gente é biscoiteiro mesmo. E lembrando que os nossos episódios, eles são postados quinzenalmente às sextas, tá bom? E para terminar os nossos recados, a gente vai propor aqui um desafio, que a cada episódio que chegar a 100 ouvintes, vamos soltar episódios especiais de fofocas. Então, você pode mandar uma fofoca, a gente pode contar uma fofoca nossa. Então, se você gosta de uma fofoca assim como a gente, compartilhe os nossos episódios. E aí, vão ter esses episódios especiais, tá bom? Antes do ano começar de verdade, sempre aguardamos o início do maior reality show da TV brasileira. O nosso tão querido e amado BBB. A expectativa estava lá em cima, já que nas duas últimas edições o programa alcançou um buzz enorme, e enorme mesmo, tanto em audiência quanto em participação da internet, tanto de Twitter, Instagram e muitas pessoas assistindo. Mas esse ano algo deu errado e o público não curtiu tanto assim. Hoje vamos falar sobre a nossa visão do que pode ter dado errado e o que deu quase certo neste que foi mais que um flop, o BBB 22. Bom, a gente começou esse BBB fazendo nossas lives de domingo, que durou acho que 5 semanas, alguma coisa do tipo. Porque assim, não tava dando, né, gente? Não tava dando. Então, a gente aqui agora, nesse episódio, a gente não vai falar de cada um deles, porque a gente já tem lá no nosso Instagram uma live que a gente fez falando de cada um dos personagens, das nossas impressões. E a ideia hoje é a gente falar um retrospecto do que foi esse BBB 20, como que é a nossa visão sobre ele, porque, né, foi um flop, loliflop, né? E aí a gente vai começar falando sobre o camarote, né? O que, que a gente achou, quais que foram as escolhas que acertaram, quais que foram as escolhas que não fez sentido.
Thiago Abravanel.
Ai, nossa, Thiago Abravanel, gente. Eu acho que eu gostei que o Boninho deletou ele.
Ele
e
nunca
tá
existiu
certo.
No BBB, praticamente. É como se ele não tivesse existido.
E aí, amiga, a gente consegue ver... Aí é um negócio muito idiota, assim. Mas se a gente... Quem leu o livro, 1984, que fala do Big Brother, que é a origem do reality show, quando um brother, né, quando uma pessoa da sociedade faz algo contra o Big Brother, ou que não vai em linha com os ideais do Big Brother, essa pessoa desaparece. Ninguém sabe o que aconteceu, ninguém nunca mais fala dela e todos são proibidos de falar dela. Então eu acho que foi exatamente isso que o Boninho fez. É
Nossa
isso.
Nossa senhora.
Ninguém mais vai falar dessa merda. Você não quis ficar no meu jogo, seu filho da puta?
Amiga,
então vou te deletar.
Foi bem isso. O Boninho deletou ele. Ninguém falou mais sobre ele.
Não, tirou ele. Tirou ele do VT, velho.
Ele estragou os planos do grande irmão. Saiu, pediu pra sair. E foi deletado completamente, assim. O Boninho ficou com um ódio tão grande dele já ter estragado. Pediu pra sair. Ele falou, ah, é? Então tá bom. Então, assim, você nunca existiu. Nunca deixei você entrar. Você só continua no BBB numa realidade paralela, não essa. Essa você não existiu. E foi muito louco, porque durou pouquíssimos dias as pessoas falando sobre a desistência dele. Você vê que eles lá dentro também não deram... Eu não sei se eles foram talvez...
Brifados.
Aconselhados,
pela,
né,
psicóloga.
Né, brifados a não falar mais sobre o Thiago. Então, assim, existe essa possibilidade, assim, do Boninho ter falado, mano, vocês não vão mais falar sobre ele. O cara pediu pra sair. Ele falou, né, tipo, ah, esse jogo é só para os fortes. Deixou claro que Thiago não era um desses. Os motivos que ele pediu pra sair foram, os mais idiotas e egocêntricos possíveis.
Sim.
Mas, assim, é que eu não entendo, cara, de verdade, meu, o Thiago Abravanel. Ele é uma pessoa que, ele dizia que ele era muito fã do Big Brother, que ele amava, ele pediu pro Boninho pra ele entrar, e o que aconteceu?
Amiga, isso é literalmente expectativa versus realidade, né? Uma coisa é a expectativa que a gente cria na nossa cabeça, outra coisa é na realidade. Então, assim, concordo plenamente. Uma pessoa totalmente egocêntrica, uma pessoa que, pra mim, nitidamente queria se aproveitar da fama que o BBB traz, queria alavancar a carreira dele, como aconteceu com a Manu Gavassi. Só que ele não tem talento. Pode até ter talento, mas assim,
não.
Ele trouxe de uma forma que ele não aguentou o tranco e ele foi egocêntrico demais, de tipo assim,
foi.
Ele não quis mostrar quem ele realmente é, porque pra mim, do momento que ele entrou até o momento que ele desistiu, aquilo era um personagem, aquilo pra mim não, não era, ele não tava confortável de mostrar as fragilidades dele. Você pode mostrar uma ou outra. Beleza. Mas eu,
amiga,
acho que o ponto frágil dele...
Eu até comentei um dia que eu falei assim... Cara, não é possível que o Thiago não seja a nossa... O estereótipo da... Não tem um pouco do estereótipo da gay malvada, sabe?
Sim.
Não faz fofoca?
Sim.
Sabe? Não faz um comentário? Uma briguinha?
Uma fofoquinha? Uma, tipo,
uma fofoquinha.
Ai, nossa, esse look não ficou bem nela. Sabe?
Cara, a gente, todo mundo que comenta BBB, a gente é assim, sabe? Nós temos essa... Todo mundo precisa ter um pouquinho de malícia pra assistir um programa desse, pra ser fã de um programa desse. Então, assim, cadê? Faltou isso nele? Ele deixou essa parte dele lá de fora e foda-se? Vivei com esse papo só o amor constrói... bizarro.
E aí você vê o quanto a pessoa, além de ser um pouco mimado, é um pouco fraco mesmo. Ele não teve hombridade o suficiente, ele não foi forte o suficiente pra se mostrar quem ele era. E ele ficou com medo. Na minha opinião, ele ficou com medo de ser cancelado e ele desistiu. Logo quando ele desistiu, teve muitas pessoas que ficaram comentando assim, nossa, é porque ele saiu. E aí, ele saiu antes da votação, e na terça-feira sempre tem o VT, né, dos participantes, e ele foi tirado, né, ele não tava mais no VT, e teve muita gente que falou, nossa, que mancada, Boninho tirou e tal, o que eu achei, desde o começo, é, está certíssimo, tem que tirar mesmo, desistiu do meu programa, sim, apertou o botão do arregão, você não existe mais, você não existe. Você não é participante do BBB.
Você quebrou um contrato. E é isso que me irrita, porque assim, você vendeu a sua alma pro Boninho. Aí você vai e quebra o contrato dessa venda de alma. Você esperava o quê, colega? Você esperava o quê? Abraços? Beijos? Não, né? Obviamente que não. Então assim, eu tava vendo outro dia um vídeo da Rita Von Hunt falando sobre BBB, que o próprio Boninho fala que é um programa sobre sofrimento, sobre ver as pessoas sofrendo, né? Sejam quais forem esses sofrimentos e quais os danos que eles causam, ele já devia meio que saber, né? Pô, ano passado não tiraram a Carol com K só porque ela tava fazendo violência psicológica contra o Lucas. Boninho não ia tirar a Carol com K, ele ia deixar ela cometendo qualquer coisa lá, porque pra ele isso é válido. E pro público também é. E aí o Thiago Abravanel não se ligou que... E assim, ele é um cara que se fosse cancelado, mano, provavelmente a Globo ia fazer, tentar limpar a barra dele igual limpou a... Tentou, pelo menos, limpar a barra da Carol Conká, sabe? Dá pra fazer uma limonada muito boa com os limões, né?
E assim,
no cancelamento,
a gente vê nitidamente que é óbvio que o Boninho não gosta de todo mundo. Tem pessoas que ele gosta, tem pessoas que ele não gosta. Mas ele dá valor à pessoa que joga o jogo e à pessoa que se mostra, que não tem medo de se mostrar, que não tem medo de se arriscar, de se expor. E a gente vê isso com a Maria, né? Porque a Maria voltou na final e tudo mais. A Maria foi para programas e participou de programas da Globo. E aparentemente deve estar sendo assistida ou deve ter um pessoal ajudando ela também. Não sei como é. Mas foi uma situação, né, que ela acabou saindo não por voto, mas por expulsão e por pressão, né, também. Mas ela teve um tratamento completamente diferente do Arregão. É, e eu concordo que tem que ser assim, tem que ser desse jeito.
Ah, sim. A Maria, é engraçado, porque a Maria, ela tinha uma personalidade muito interessante, é a personalidade ideal pro Big Brother, sabe? Ela não levava desaforo pra casa, ela era debochada, ela tava querendo o prêmio, também queria se expor e não sei o quê, foi lá, beijou, aproveitava as festas. Então, assim, era uma pessoa com cara de BBB, com jeito de BBB. Que, nessa de ter uma personalidade um pouco... Que ela mesma falou que tinha alguns problemas, né? De humor e tal. Se equivocou, cometeu um... Quebrou a única regra do jogo, né? Que te dá a expulsão. A única regra. Que é não bater no coleguinha, ela foi lá e conseguiu fazer isso. E teve que sair. Mas isso não... Por todo o histórico dela, não foi anulado tudo porque... Por causa desse incidente, assim. Que foi um incidente que só teve essa resolução porque as pessoas falaram muito aqui fora sobre que ia prejudicar eles na questão do bolso, porque os patrocinadores não iam gostar muito disso. Foi uma pena, porque ela era uma boa personagem pro BBB, assim. Eu acho que uma das coisas que faltou nesse BBB foi uma personalidade como a Maria, assim, ter saído tão cedo, cara. Porque depois foi deslanchando ainda mais,
eu,
assim.
Eu acho até que se a Maria tivesse continuado, ela ia bater mais de frente com o Arthur.
Sim, porque era a única que fazia isso.
É a única que fazia isso. Era a única que batia de frente com ele, sabe? Então, eu acho que se ela tivesse continuado, talvez teria tido uma dinâmica um pouco diferente.
Numa realidade paralela, talvez Maria, dentro da casa, evitaria, primeiro, Eliezer ficar com a Natália.
Sim.
E Natália perder toda a sua narrativa.
Sim.
Né? Porque perdeu. Depois que começou a ficar com Eliezer, acabou a Natália. Acabou. Uhum. Não teríamos o Arthur brigando sozinho. Pelo menos ele ia ter alguém pra bater de frente depois que a Jade saísse. Eu acho que seria mais interessante, porque como ela tinha... Ela tava ali no Lollipop e ela também falava muito com as comadres. Talvez tivesse uma união maior e tal. Então eu acho que o jogo teria tomado rumos mais interessantes, assim. Outra pessoa que eu acho que foi uma perda muito rápida e que seria interessante... também, que é do camarote, é a nossa Nanacita.
Nanacita!
Nanacita!
Que, ela...
que eu quero deixar muito claro neste episódio que eu fui julgada, entendeu? Que eu fui execrada por Dona Fabrícia quando eu disse que gostava de Nanacita. Logo, quando ninguém ainda gostava dela, eu falava, ah, mas eu acho ela legal, ela é interessante... Porque ela tem caras bocas, ela é engraçada, ela é carismática.
Mas...
E Fabrícia falou, não, sai da minha casa. É só isso que eu queria dizer.
Mas isso daí era o quê? Primeira semana, entendeu? Primeira, segunda semana de BBB, porque ela saiu na terceira. Ela saiu na segunda, né?
Acho que foi na terceira semana.
É, ela saiu na terceira semana, eu acho. Porque o Rodrigo saiu na segunda, ela saiu na terceira.
É.
E aí, assim... Eu sou uma pessoa que eu julgo, sim, o livro pela capa. Então, se a pessoa é bolsominion, ela tem que me provar o contrário.
Todo
entendeu?
Mundo julgou, eu julguei também.
Então,
julguei
a gente
também.
Julga, eu demorei. Mas, assim, eu fiquei muito triste quando ela saiu. Eu falo que eu fiquei
Nossa,
triste
fiquei
quando ela
real.
Saiu.
chateada.
E às vezes, eu preferiria, assim, eu acho que o único paredão que saiu a pessoa certa foi o do Luciano. Porque de resto, pra mim, sempre saiu a pessoa errada. Já era pra ter saído a Jessi. Se o Rodrigo, que a gente não vai entrar muito no assunto do Rodrigo, que depois a gente vai falar dos pipocas, mas, em geral, se Rodrigo, Nanacita e Maria tivessem ficado, ia ser um outro BBB.
Ia ser outro BBB, porque são três pessoas importantes para que haja entretenimento. Eles são entretenimento. O Rodrigo, a gente vai falar mais, mas ele é um pirado, sabe? Isso é ótimo. Uma pessoa pirada, tanto quanto o Arthur.
Sim.
Que, diferente do Arthur...
Eles iam bater de muito de frente.
Muito.
Muito.
E diferente do Arthur, que é aquela pessoa que acha que é super jogadora, mas ao mesmo tempo se faz de vítima o tempo todo, o Rodrigo não ia se fazer de vítima. O Rodrigo é o jogador pirado doidão, entendeu? Então era ótimo.
Além do Rodrigo não se fazer de vítima, além do Rodrigo ser um bom jogador, porque ele era um bom jogador, ele fazia toda a estratégia dele e tal, ele era um bom jogador de provas, porque ele ganhou os dois anjos. Os dois primeiros anjos foi dele. E eu acho que prova de resistência, que teve várias provas de resistência, duas ou três, acho.
É.
Não lembro. Mas provas de resistência, prova de concentração, prova de estratégia e tudo mais, o Rodrigo ia ter se dado muito bem. E eu acho que ele teria feito uma ótima dupla com o Gustavo ainda, sabe?
Nossa, se tivesse... É porque eu não acho que o Gustavo entraria se o Rodrigo tivesse ficado. Essa é a real.
É.
Acho que não teria caso de vida
se
o Rodrigo tivesse ficado.
Pode ser.
Acho que quando eles viram essas personalidades indo embora, tipo Nayara e Rodrigo, eles entraram um pouco em desespero e tentaram pegar uns ali da Shopee, sabe? Não deu muito certo.
Bom, só continuando no camarote, uma coisa que eu quero falar, que a gente tá falando, né, deles, do que a gente achou, do que a gente não achou. Eu acho que além dessas perdas, né, do camarote que a gente teve, a Maria, a Nayara, eu acho que o Arthur, ele acabou se tornando jogador por dois motivos. O primeiro motivo foi a insistência da Jade nele. Eu acho que a Jade ter insistido nele em um momento que ele realmente não tinha feito nada, porque ele realmente não tinha feito nada, foi errado. E a Lin de ter votado no PA quando o PA deu o líder pra ela. Eu acho que essas...
Nossa, eu fiquei com muita raiva, porque eu achei muito...
Eu acho que essas duas coisas fizeram o Arthur ganhar, porque a Lin... Até então, era a única pessoa que tinha grandes chances de ganhar.
Sim.
Porque, assim, eu via, acompanhava, assim, eu saía, eu parei de assistir antes da saída da Laís. Então, eu fiquei muito tempo sem assistir. Então, eu só via coisas de Twitter. E eu lembro que todo mundo falava que a padaria estava preocupada com a Linda quebrada. Porque todo mundo gostava muito da Linda. Até o pessoal do sofá gostava da Lin. Só que o pessoal do sofá também tinha carisma. Sentia que o PA era uma pessoa carismática. E o PA realmente é uma pessoa carismática.
Ele é.
Então, a partir do momento que ele faz uma boa ação de bom grado, porque ele não precisava fazer aquilo, porque ele ia ganhar, porque ele é muito bom de prova de resistência.
Sim.
A partir do momento que ele abre mão do líder pra dar pra Lin, e a Lin vota nele, foi um tiro... O tiro saiu pela culatra, entendeu?
Foi péssimo
isso. Ela falou na... Não sei se foi na Ana Maria, ou na conversa com a Rafa, ou na conversa com a Ana Clara, mas teve uma das conversas que ela teve, um dos programas que ela foi, ela falou assim, eu sei que o meu maior erro foi ter votado no PA. E foi. E ela insistia no...
E assim, dava pra ela ter... Cara, isso que me
Gustavo, votava no Gustavo, sabe? Gente. Ela mesmo falou
no Gustavo, ela tinha o Gustavo. Ela tinha o Eli. Que já tinha sido voto dela várias vezes.
Se ela tivesse votado no Eli, o Eli teria saído naquele paredão.
Sim.
Porque ele não tava junto com o Arthur naquela
Teríamos
época.
Poupado muito do Eli naquela casa. Porque assim, mais do que... já tava ruim. Mas era tortura aguentar o Eli. Não dá pra assistir aquele homem. O homem insuportável. Cara chato, nojento.
Misógino, babaca, idiota, preconceituoso.
É o estereótipo perfeito do esquerdomacho ali, vivo, encarnado.
Exatamente. Aquilo é o esquerdomacho. Quando a Maria virou pra ele e falou que ele era esquerdomacho, a Maria acertou, porque ele é um esquerdomacho. Ele é um babaca, gente.
Nossa,
babaca.
Que cara chato. Puta que pariu. Não fez nada. A única coisa que ele fez foi lamber as bolas do Arthur. Programa inteiro. Saiu cheio de penteiro na boca, de tanto que ele lambeu as bolas do Arthur.
Chupou com gosto.
Chupou gostoso,
vários
assim. Saiu com
vários gozos
com
na
dor
cara.
No maxilar, assim, de tanto que chupou. Que puta merda, cara insuportável, nojento,
nossa,
odeio ele.
A forma como ele tratou a Natália...
Um dia antes dela sair, cara, foi ridículo, 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 ridículo. Esse é o cara que podia ter saído com uma rejeição, estilo da Mamacita, mas não saiu,
Mamacita.
Infelizmente.
Ele merecia mais essa quantidade de votos do que a, Laís,
que todo
por
mundo,
exemplo.
Acho que todo mundo que saiu com rejeição devia ter... Ele teria que ter passado, sabe? Mas não.
Sim.
Por quê? Porque a padaria gostou, porque ele sempre lambeu as bolas do Arthur e a padaria... São as únicas pessoas que assistiram isso até o final e que votavam. Porque assim,
exatamente,
por mais que a gente não gostasse, eu ficava, mano, foda-se, não tá legal, não tá interessante. Então pra que eu vou perder meu tempo votando nessa merda? Deixa o meu voto agora pra no mês de outubro. Foda-se.
Exatamente.
Mas assim, o Arthur, eu odeio porque a Jade, eu tenho raiva dela também, tanto quanto eu tenho do Arthur. Porque foi a Jade que deu a narrativa pro Arthur continuar nessa merda.
Exatamente. Foi a Jade que deu a narrativa.
Aí as pessoas, Jade nunca errou, ela sempre soube. Não, não. Ela nunca soube. Essa é a verdade. Ela e o Arthur são duas pessoas extremamente mimadas, que não sabem lidar com vitórias e derrotas uns dos outros, das pessoas ao redor. E aí ela se sentiu altamente, assim, ferida, porque não recebeu os aplausos que ela achou que ela merecia. O Arthur realmente ia sair naquela primeira semana, porque ninguém gostava dele. E ele não tinha conexão com ninguém da casa.
Ele não fez por onde, né, na primeira semana.
Não fez por onde. E porque todos os camarotes, eu acho que tirando a Lina e a Nayara, todos eram um pouco soberbos, assim. Todos tinham esse ar de soberania perto dos pipocas. Assim, foi bem irritante o jeito que os meninos eram com o Luciano, com o Rodrigo, com o Lucas. Todos eles foram bem babacas com a galera que era do Pipoca. Então, e ela também era assim. Só que ela teve que se aliar às meninas, porque se não se aliasse com elas, não ia ter o que fazer. Porque os meninos já criaram o grupinho deles e ela que se foda. Então, assim, ela era uma babaca também. Ela era uma garota chata, babaca. Ela ficou com o PA porque falaram que ela tinha que estavam chipando aqui fora. Nem, então, assim, era uma pessoa que também era fria e calculista e mimada, igual o Arthur. Ela deu uma narrativa que era o tempo todo, ela falou tanto do Arthur, mesmo quando ele não estava fazendo nada, que as pessoas começaram a acolher ele como coitadinho que está sendo perseguido por essa menina mimada chata. E aí, mano, deu no que deu. Tivemos essa bosta desse campeão, esse lixo de ser humano. Eu fui a primeira a falar que várias vezes eu achava o máximo quando ele ia, jogava e jogava, entendeu? Quando ia bater de frente com ela no jogo da Discord e tal. Achava interessante. Porque ele falou, mas eu não fiz nada, ele realmente não tinha feito nada. Eu gostava do embate dele com a Jade, porque ele tava com razão naquele momento. Pra mim, a razão do Arthur acabou... Quando Jade saiu e ele continuou achando que era perseguido.
Ele continuou com a narrativa. Ela já saiu, amigo.
Sendo
ela já
que a
saiu.
Única
a pessoa,
pessoa
que te
que queria...
já saiu.
Saiu. Aí a Laís ficou. Só que a Laís era uma idiota. Que não conseguia fazer muita coisa. Não tinha aliados tão fortes assim. pra tirar o Arthur, continuou falando dele, mas assim, cara, não era nada demais, assim, não era, você não era perseguido, foram saindo as pessoas que te perseguiram e você continuou, você começou a até com seus próprios amigos, a fazer isso, sabe? Então, e aí eu jogo, uma hora eu jogo sozinho, mas outra hora quer que os outros deem as coisas pra ele. Nunca soube se decidir. Então, se você joga sozinho, você não vai voltar com seus amigos, por que eles têm que te dar anjo? Por que que eles têm que te proteger? Então, é uma coisa que não faz sentido. Ele era muito incoerente com tudo o tempo todo, mas as pessoas ficavam... Ele criou essa coisa de jogo sozinho pra tentar cobertar essa incoerência dele. E a Jade era uma burra, cara, muito burra. Puta que pariu, visão de centavos do jogo. Ai, porque eu não vou votar, porque eu não quero me dispor com outras pessoas. Amiga, você não entendeu como o Big Brother funciona? Toda vez que tem alguém que é muito votado, ganha favoritismo, sempre. Se você persegue muito alguém, você vai estar dando favoritismo pra ela. Foi o que a Lina tentou falar pro Lollipop sobre a Natália, enquanto vocês atacam ela aqui. Ela vai ser mais favorita, mas eu acho que ela não falou isso pra, tipo, tirar o favoritismo da Natália, mas sim pra que eles entendessem que esse não é um método ok de jogar, isso não é um método bom de jogar. Acho que já a gente falou de quase todo mundo. Ah, não, tem a tríade dos meninos, que é PA, Pedro Scooby e Douglas. PA, carisma puro, gente boa. Um menino gente boa, devia ter ficado era com a Maria em vez da Jade, mas resolveu palmitar e falhou e deu ruim. Eu acho que teria sido muito melhor caso com a Maria, ia ser mais interessante. Ele, engraçado, PA ficou próximo de duas pessoas que sugam um pouco a energia dos outros, Jade e Arthur. Se ele não tivesse ficado perto dessas pessoas, o bichinho era campeão, assim, disparado. Scooby, que eu não gosto muito da personalidade dele. Eu acho que ele não é uma pessoa ruim, mas ele é uma pessoa meio quinta série, assim, que faz umas brincadeiras, fala umas coisas sem noção. Quando você bate de frente com ele ou faz uma brincadeira, ele já não gosta, ele já cresce demais. O Douglas é o Douglas, né? O Douglas é uma pessoa maravilhosa.
Douglas é muito fofo, mas ele é muito...
Muito fofo, mas não acordou pro jogo muito... em nenhum momento.
Não acordava, velho.
Quis ficar sabonetando o jogo inteiro, ele sabonetou, não bateu de frente com ninguém, com nada, em nenhum momento. Ficou aquela rixa feia entre ele e a Lina, bizarra. Ele cobrando coisas pra ela e ela com raiva dele. Ficou ruim. É uma personalidade... É aquela pessoa que não serve pra um BBB. Não serve pra reality. Ele é ótimo. Ele é uma pessoa maravilhosa. Mas não serve pra um BBB.
Ele é ótimo pra ganhar um Emmy. Que ele deveria ter ganhado.
Ele é ótimo pra ser ator, pra trabalhar atuando.
Pra ser ator, exatamente, pra trabalhar atuando.
Mas não pra isso, gente. E a Lina, né?
A Lina, eu queria muito que ela tivesse ganhado. Eu fiquei feliz, de alguma forma, foi um pouco o discurso também do Tadeu, assim. Ela conseguiu ir longe... E ela conseguiu quebrar muito preconceito que as pessoas tinham, assim. É óbvio que tem pessoas que são preconceituosas e vão continuar para sempre preconceituosas e têm uma cabeça fechada. Mas eu acho que tem muitas pessoas que acabam sendo um pouco abertas para ouvir e para entender. Eu fico feliz o quão longe ela foi. É óbvio que eu queria que ela tivesse vencido. Mas eu acho que ela foi muito longe. E ela trouxe uma representatividade para as travestis de uma forma que até hoje a gente nunca tinha visto.
A Ariadna foi eliminada na primeira semana, sabe? E foi de um jeito bem escroto, bem transfóbico. A Lina ficou bastante tempo na casa. É uma personalidade muito interessante. Ela é muito legal, ela é muito divertida. Demorou pra acordar, eu achava que ela tinha muita... Ela era muito palestrinha, mas na hora de jogar não conseguia. Não sei se é porque o grupo que ela tava das comadres era um grupo fraco pra jogo. Não sabiam se organizar pra isso. Eu acho que assim, por exemplo, até vi o Chico Barney falando,
sim,
a gente nunca se importou com esse negócio de jogo.
Isso foi a primeira década. A primeira década a gente se incomodava com isso. A primeira década a gente não gostava de ver pessoas jogando. Vulgo o Dr. G lá. Ninguém gostava de ver o Dr. G. Tudo bem que ele foi, né, preconceituoso. Eu não acho que ele foi muito preconceituoso com o Jean Willis na época. Não acho que a primeira semana eles tenham votado no Jean porque o Jean era gay. Coisa que o Jean falou, sim, na época. Mas, por conta disso, eles tiveram uma rivalidade e o Dr. G, ele ficou lá na treta, no jogo, e todo mundo não gostou disso. Um outro PA que teve, que foi o PA da cueca branca, da sunga branca lá com o Diego Alemão, ele era um outro cara que jogava muito também. E que a gente também não gostou por conta disso. E várias outras pessoas. Então, assim, a primeira década, quando a gente era jovenzinhos, crianças, a gente não gostava de jogo. Mas hoje a gente quer ver jogo, a gente quer ver estratégia. A gente quer ver a pessoa colocar a mão no fogo.
Eu nem
entendeu?
Sei, sabe? Porque eu gosto da pessoa, não necessariamente jogar. Eu acho que todo mundo, principalmente nas últimas edições, a gente gosta quando as pessoas se importam com aquelas dinâmicas. Se importam em estar no BBB. O 19 foi ruim porque teve um elenco que cagou para o jogo. As pessoas não ligavam, queriam fazer ai, como se fosse uma colônia de férias, um bando de racista reunido, uma galera chata, com dinâmicas ruins. Foi um BBB assim, que o Boninho também abandonou no meio do caminho. E logo depois a gente teve grandes jogadores, né, pessoas que deixaram claro que estavam jogando, mas que ao mesmo tempo eram pessoas que conseguiam conviver bem com as outras pessoas, que tinham carisma, que criavam estratégias, mas que tinham essa socialização ali dentro. Então, era equilíbrio, entendeu? As pessoas jogavam porque se importavam de estar dentro de um reality, mas elas também aproveitavam o reality, aproveitavam essa experiência. E nesse aqui, basicamente, se você, ou você vive a experiência, e aí as pessoas automaticamente te colocam do lado, tipo, não gostam de você, ou você vive o jogo, e ponto final. Faltou o equilíbrio desses dois quesitos, tipo, viver o jogo e viver a experiência de estar nesse reality, de fato. Então, e carisma, faltou carisma, gente, faltou muito carisma. Porque sim, a maior jogadora
faltou
desse
carisma, cara.
Desses últimos 20 anos, assim, foi a Juliette, cara. E ela era péssima jogadora. Ela não tinha estratégia nenhuma,
sim,
entendeu? Ela não ganhou, ela só ganhou uma prova do líder. Eu nem lembro se ela ganhou a prova do anjo. Eu, porra nenhuma, Juliette ganhou. Tudo dela foi, ela sempre falou: "Ai, vou votar com meu coração". Ela sempre fez isso. Ela não se juntava com os amigos pra votar, ela nunca votou com os amigos, ela não tava nem aí. E de repente, o favorito ficou favorito porque joga sozinho. Cara, não faz sentido as mesmas pessoas que gostavam da Juliette ano passado acharem ok essa estratégia do Arthur. E assim, a Juliette foi de fato perseguida. As pessoas fizeram bullying com ela lá dentro.
Nitidamente.
O Arthur não foi uma pessoa só que não gostava dele. A Juliette tinha uma coisa que ninguém soube emular, que foi carisma. A gente teve no anterior Babu, Manu, Thelma. A gente teve até a Mari Bananinha, que era muito carismático. Prior, Pyong, Gisele, que eram pessoas engraçadas, que eram pessoas divertidas, que causavam terror, a Fly, que tinha movimentação, tinha entretenimento. Ano passado tinha muito isso também. A gente amava odiar a Mamacita. A gente amava odiar a Lumena.
Sim.
Entendeu? Por mais que tenha vilão e heróis, você tinha narrativa. Esse aqui não teve, esse camarote não me deu isso. Por mais que eu ame a Lina e que de perto de todas essas pessoas ela era mais interessante, não rendeu como a gente gostaria. Não rendeu. Então eu preferi que ela não ganhasse essa edição, porque ia ser esquecível. Como a trajetória dela foi tão importante, acho que foi maior do que o programa em si, porque esse programa foi ruim, ela não vai ser esquecível. Porque o Arthur vai ser esquecível, ele vai ser um puta campeão esquecível. Ninguém vai lembrar dele depois. Essa é a verdade. E a gente esqueceu de uma pessoa. A gente esqueceu de uma pessoa muito importante, Fabrícia. A pessoa mais importante desse camarote. A pessoa mais bonita desse camarote.
Ela é tão importante.
Que a gente esqueceu.
Tão importante que eu fiz um pé lá no meu quintal, tô vendendo a grama da Verdinha.
Ela é tão
real.
Importante que a gente lembra da música da mulher dela, não dela. Eu acho que eu não vou nem falar.
É.
Não vou nem falar.
Mas assim, eu vou falar só uma coisa da Bruna. Só uma coisa da Bruna. Eu acho que ela foi lá, entrou, não mostrou o barraco que a gente queria, saiu e continuou a vida dela. Foi lá, divulgou as músicas da mulher dela, divulgou as dancinhas da mulher dela, saiu e depois tava lá no jatinho indo pro Lollapalooza. É isso.
Sabe que eu acho?
Acabou.
Endgame. Que a Bruna cansou dessas pessoas muito rápido. Ela cansou das pessoas muito rápido.
Amiga, ela cansou nos primeiros 3 dias.
Ela,
não
queria ouvir a voz das pessoas.
Eu acho que a Bruna... Eu acho que a Bruna foi a primeira pessoa que percebeu que o BBB
Sim.
tinha flopado.
Ela falou, eu não vou mais me dar o trabalho.
Ela percebeu.
Não vou me dar o trabalho.
Eu não vou mais me dar o trabalho. Exatamente, não vou mais me dar o trabalho. Vou dormir, vou descansar minha pele, vou ensinar a dancinha. E ela foi uma das pessoas que eu achei muito engraçado esse tweet. Ela tava conversando com a Bárbara, e aí ela fala, né, que... Ela vira e fala assim... E tenho certeza que quando acabar esse BBB já vai ter um treinamento de coach da mulher do Arthur pra como emagrecer, como participar do BBB, sei lá.
Foi exatamente o que aconteceu. Ela é visionária.
Visionária.
Eu olhava as caras que ela fazia, ela era debochada. Só que ela não falava, ela não debochava, ela não explanava.
Ela era
só
debochada
de cara,
né?
E claramente ela não aguentava mais as pessoas, ela não aguentava o Vini, ela não aguentava mais ninguém cantando. O Thiago, ela tinha ranço porque o Thiago ficava cantando. Então, assim, ela não aguentava essas pessoas.
É. Nossa, eu ia... O problema é que ela deveria ter externado.
Ela não externalizou o que ela sentia.
Ela é Librianja, né?
Não sei.
Ela é Librianja ou Sagitariana? Espera aí que eu tenho... Não sei, porque planta sempre é Libriana. Não, é verdade, planta, toda planta. Ó, no ano passado, quem que eram as plantas do BBB?
Não sei.
O João e a Camila, um pouco.
Ai,
os dois librianos.
Ai, gente, como eu gosto. Outras pessoas que, por mais que fossem... mas eles eram plantas, Fabrícia, que eram interessantes, pra você ver só.
É.
Eles eram muito interessantes. Ah, ela é de Sagitário.
Ela é de Sagitário.
O Thiago é Libra.
Cadê o Sagitário?
A Jade é
Thiago
Libra.
Thiago é Libra. Pacificador.
O Douglas
é
a cara do Libriano também. A cara do Libriano.
Mas ele é, não é, né?
Gente.
Eu acho que tinham três.
Tem três Librianos, que é Jade, Douglas e Thiago Abravanel.
O Douglas é o Libriano.
É, nossa. É o avatar do Libriano, o Douglas.
E aí, gente, é por isso que eu falo pra vocês. Não tem como eu entrar no BBB.
Não, deixa eu só falar agora pra galera qual o resto dos signos. Espera aí. Arthur, peixes, faz muito sentido. Chato.
Sentimental.
Sensível.
Que é sensível. Qualquer coisinha que
é
fala...
É sensível, mas
nossa,
é manipulador.
Acabou.
É sensível, mas é manipulador. Meu ex-namorado era de peixes, garanto.
Não.
Pisciano é tudo assim.
Ixi,
tudo
amigo,
assim.
meu ex-namorado era pisciano.
Amiga, faz muito sentido isso?
É.
E olha que eu me dou bem com peixes. Eu faço muita amizade com peixes, mas peixes manipula muitos outros. É, faz total sentido. Porque faz, é aquela pessoa que se faz de tonto, se faz de bobo, se faz de coitado. Quando você vai ver, ó, comeu o cu do coveiro.
É, menina.
Pedro Scooby, leonino, faz muito sentido.
Muito!
Ser Muito.
É o líder da galera. É o líder
quer
da
chamar,
galera.
Ah, ele gosta de estar com todo mundo, de ser exaltado, de ter a galera com ele. Muito, muito.
Sim.
Mesmo.
PA Leão também faz muito
também,
sentido.
Também, também.
Ele é um leão mais contido, mas tá ali, é leonino, entendeu?
É, mas ele,
ele é da dança,
mas amiga, ele é todo é vaidoso.
Vai
passando
é,
creminho.
Que ele cuidar do corpo,
cuidar do rosto,
ele
da
é saúde. De ser uma pessoa muito galante. Muito, sabe? O jeito que ele flerta muito fácil com as pessoas, assim. É muito leonino. A Maria é câncer. Faz sentido. Ela é bem, assim, com emoções bem afloradas. Bem, né? 880, assim.
É.
Aquela coisa.
A Lin também.
A Lin também.
A Lin e a Maria são de câncer.
Ah, faz sentido a Lin também ser de câncer, assim. Essa pessoa, essa vibe de... né, artística, emotiva, essa coisinha, tem essa melancolia de carregar e falar sobre poema e poesia, e vencer aqui fora, você viu isso?
Vencer,
e a Nayara Escorpião, me identifico, porque eu gostava dela, ela é Escorpião,
amiga.
Tá vendo?
Mais.
Personalidade forte. Sabe fazer um barraco. Sabe ser uma pessoa que se impõe. Que é um pouco palestra também.
Os librianos que a gente falou. É, a Jade, o Douglas e o Thiago. O Douglas porque ele é em cima do muro. Não sabe se casa ou se compra uma bicicleta.
Sim.
A Jade... extremamente contatinhos, quer que todo mundo goste dela, quer que todo mundo ame
ela. Do jeito dela.
Não, tem que ser do jeito... Todo mundo tem que gostar dela. Ninguém pode não gostar dela. Se não gostou dela, tem alguma coisa errada. E o Thiago, uma coisa muito parecida com a Jade, que é quer todo mundo gostar dele. Em cima do muro, não toma uma decisão. Ele não toma uma decisão. E ele também, uma coisa que eu acho que ele é muito libriano, é de querer ser o justiceiro da galera.
Sim, apaziguador.
Não quer ninguém tretando, pacificador, não quer ninguém brigando, quer todo mundo conversando, dando as mãos, sendo felizes. Então, né, tá aqui, gente. Nosso...
Isso é foda.
E aí, amiga, aproveitando, já que a gente tá falando de camarote, cara... A minha favorita era a Lina. Eu gostava muito, muito, muito da Lina. E é óbvio que eu odiava o Arthur, assim. Mas eu odiava primeiro o Thiago, depois o Arthur. O Thiago, assim, me irritava muito.
É,
muito. Ele acabou com o jogo.
Ele era muito irritante. Muito irritante. Ah, eu acho que do camarote os meus favoritos era a Lina, Nayara. E o Douglas.
Gostava da Nacita.
Pra mim,
também gostava
três
do Douglas.
Pessoas que eu, assim, gostei sempre. Gosto muito. Uhum. Quero muito que eles fiquem maravilhosos, ricos e poderosos.
Sim.
Agora, quem eu odeio... Ah, odeio muito, assim, muito. Mas eu odeio de verdade. Quero que morra no ostracismo. Arthur... Jade Picon. Eu acho que, basicamente, eu não odeio todos os restos a ponto,
os dois.
Assim, sabe? A ponto disso.
É, os outros é tudo
agora,
fácil,
pra mim, Arthur e Jade Picon, a gente podia jogar no lixo, assim. No lixo. Jogo no lixo.
É.
Eu odeio os dois. São duas pessoas insuportáveis. Não quero ter nunca uma pessoa dessa perto de mim. Jade Picon é ainda mais o pai dela, que tem uma empresa com símbolo nazista.
Ah,
eu quero
negócio,
que
lá,
se foda. É isso.
Pois é. Bom. É, também, eu também não gosto da Jade. Também não gosto, acho... Brega,
a gente,
brega,
até deu,
gente.
A gente deu uma chance no começo,
brega.
Porque parecia... Né, a gente deu chance.
Parecia que ser engraçado, mas brega.
Brega,
nossa,
horrorosa.
Gente.
Ah, é um look pior que o outro.
Aquele cropped de tênis.
Horrível.
Brega, brega, horrível. Brega, brega. Pelo amor de Deus. A galera só gosta porque ela tem dinheiro. Porque se fosse pobre, ia falar que era brega.
Exato. Exatamente.
É.
Mas vamos lá.
E vamos para os pipocas?
Vamos já falar do signo dos pipocas?
Vamos.
Vamos falar. Eu vou falar aqui, ó. Laís, escorpião. Ixi! Escorpiana, hein? Vingativa.
Fogo nas ventas.
Vingativa,
ela é vingativa.
Ela
verdade,
é muito vingativa, né? O jeito que ela falava dos meninos, assim, era bem, bem ruim.
A Eslovênia também,
Eslovênia
escorpiana.
Eslovênia é aquela, aquela escorpiana que... planejadora, ela planeja por debaixo dos panos, assim. Parece inocente, mas a qualquer momento te dá uma, entendeu? Ela é bem essa escorpiana.
Okay.
Temos o Luciano, que é câncer, e a Bárbara, que também é câncer. O Luciano era bem canceriano, né, tadinho? Pobre do menino. Queria ser visto, queria ser amado, queria ser idolatrado. Era muito emocionado, foi com muita sede ao pote. Não se deu mal.
Foi mesmo. E irritou, né? Irrita a gente um pouco.
Mas eu fiquei com dó, porque eu acho que as pessoas...
conseguiu fazer a propaganda do McDonald's.
As pessoas foram um pouco... lá dentro foram um pouco too much, assim, com ele. Sabe?
Uhum.
Achei um pouco... rolou uma questão de serem um pouco arrogantes perto dele o tempo todo.
Foi mesmo.
A Laís foi assim, cara... por mais que no final fosse interessante o embate dela com o Arthur... ela tinha sido racista várias vezes. Então, assim, chata, né? Ruim. Ainda bem que saiu.
Mas você tá falando da Laís ou da Bárbara?
Da Laís. Que eu fiquei vendo aqui...
Mas a Laís é escorpião.
Eu sei, mas ela foi...
ah, tá. É que eu achei que...
que a gente tá falando dos signos, aí eu já falei já o que eu sinto.
Você lembrou.
Aí eu lembrei, já fiquei com raiva dela já, de novo. Então, vai, Bárbara. Bárbara é canceriana. Canceriana também.
Eu não sei muito de câncer, gente. Por isso que eu fico meio...
ah,
bugada.
Câncer é dramático.
Ela era
câncer
dramática.
Câncer é dramático. Ou é 880.
É,
sofre
verdade.
Muito. Ela chorava. Lembra quando ela chorava do nada?
Nossa, ela chorava animada,
ela batia o pé.
Vídeos de anjo. Muito.
Ela batia o pé. Eu lembro que um dia que ela falou que a produção tava perseguindo ela. Porque falou pra ela, deu um... fizeram um pen pra ela lá. Aí ela, eu não quero mais, não sei o quê. Ela chorando porque, eu entrei na edição, que esse bebê é um flop. Eu entrei tantos anos tentando entrar e finalmente consegui...
e entrou no flop, tadinho.
Entrei no flop. Então a Bárbara também bem canceriana, assim. Nossa, tadinha. Jessilane, Sagitário.
Sagitário.
Faz muito
bem
sentido.
Sagitário, mais ou menos.
A Jessilane era muito aquela pessoa que... eu tenho a minha visão de mundo, essa é a minha visão do mundo. Eu não vou entrar na de vocês. Eu não sou Maria que vai com os outros. Eu sou um espírito livre. Eu faço o que
eu quiser.
E ela
aproveitava muito as festas.
Sim.
Ela era a pessoa que mais aproveitava as festas.
Ela
mesmo
era.
Mesmo tudo flopado.
Não, ela aproveitou demais. Ela viveu o BBB muito bem. Fez do jeito que ela queria. Foda-se o resto. Eliezer. Aquário. Não sei nem o que dizer. Aquário.
O Eli e o Vini, aquarianos.
Nossa, dois insuportáveis, né? Gente, se você for aquariano,
cara,
isso não é pra você. Mas aqui foi uma coincidência muito estranha agora.
Os dois eram.
São dois codependentes ali.
Mas eu acho que o Eli, ele tem aquela vibe de frieza do aquariano, sabe?
Uhum.
Aquela
Sim,
frieza
de usar as pessoas um pouco, assim.
É.
Porque ele usou todo mundo que ele se envolveu ali.
É, o que a gente falou, o que teve uma época, principalmente dele com o Vini, era de responsabilidade afetiva,
Sim,
que ele
não,
não
tinha,
tinha, né?
Ele usou o Vini, usou a Natália,
então,
usou a Maria, se aliou o Arthur pra usar também
usou.
Ele. Então, assim, era uma pessoa...
Ele
o Vini era uma pessoa que usou o Eli muito por carência, assim. Não foi por...
Uhum.
Foi mais uma carência. Então, não sei o que dizer, mas ele era muito frio com as outras pessoas também, sabe? Ele não conseguiu se aproximar de
ele
ninguém,
era muito
de verdade.
Frio mesmo,
Você via que tinha todo mundo tentando se aproximar do Vini e ele simplesmente não abriu portas para as outras pessoas.
Ele não abria.
Ele se fechou, ele e o Eliezer, e ficou essa dupla bizarra, assim. Horrível. Uhum. Nossa, eu também. Puta merda, peguei um ranço desse menino, assim. Ele é uma boa pessoa, ele não é ruim. Mas, putz, não sei, não sei. Já falamos. Ah, o Lucas Touro. Lucas Touro.
Come pra caralho. Come pra caralho.
Puta merda. O estereótipo do taurino se fez aqui, hein? Se fez aqui
de come.
Mano,
pra
ele
caralho.
Comia muito, tadinho.
Mano, ele comia demais.
Ele sofreu
se,
demais.
Olha,
na xepa.
Se os taurinos queriam que não tivesse esse estereótipo de comelão,
cagou
com o Lucas,
cagou.
Que o Lucas literalmente.
Mas
taurino,
é muito
gente.
Engraçado que o taurino é uma pessoa muito apaixonante, assim. Gente, ninguém dava nada pelo Lucas. Sim. E ele conseguiu. Eu acho que ele conseguiu ser essa pessoa apaixonante que o taurino. Que o taurino é,
sim,
naturalmente, assim, sem forçar, sabe? É, as pessoas gostavam do Lucas, as pessoas começaram a gostar dele aqui fora, ele se apaixonou, então ele tem essa coisa da paixão, né? O taurino tem muito de se apaixonar também, conseguiu encontrar um amorzinho lá dentro. Mano, olha o chip, escorpião e touro. Você que é escorpião e touro, vai dar certo. Só queria dizer isso, porque assim,
dá certo,
sou escorpiana...
Amiga.
O boy é taurino. E assim, é o chip perfeito
certo.
De signo. Dá muito certo. É dá meio treta também. Porque são duas pessoas que são meio cabeça dura. Mas dá muito certo, gente. Sério. São duas pessoas que gostam de coisas bonitas. Que gostam de fazer as coisas juntos. Que são meio de comer. E comer. E transar. Então dá muito certo.
Olha... Eu vou falar uma coisa pra vocês, já que você falou isso, amiga. Eu vou falar que o signo que combina com o libriano são todos. Todos combinam com o Libra.
Faz a sua propaganda, amiga. Faz.
Por quê? Porque Libra tem todos os contatinhos.
Uhum.
Libra é uma pessoa em cima do muro. Libra quer agradar todo mundo, ou seja... Ela vai se adaptar a cada
Ai,
signo.
Ai, Jesus.
A cada signo ela vai ser uma
pessoa
nova.
A pessoa solteira,
mas ela
vai
ainda
chegando
vai ter lá.
Um momento que ela vai ficando meio desesperada, né?
Pois é, amiga. Pois é. Mandem uma DM aí pra mim.
Rodrigo.
É,
virginiano.
Eu ia, antes de você falar do Rodrigo, eu queria falar que o Gustavo também é, canceriano. Que
ah, é verdade, é que a gente não viu ainda o pessoal da Casa de Vidro, né? Mas o Gustavo é canceriano.
É, o Gustavo.
Ai, faz sentido.
O Gustavo também é canceriano.
Se apaixonou muito rápido, né?
Faz, né? Ele... Ai,
como ele, gente, se apaixonou esse
ai,
menino.
Ai, achei tão fofinho.
Putz.
Gente, achei fofinho.
E por uma escorpiana. A escorpiana soube aproveitar do canceriano ali.
Soube. Não, e ele foi fofo até quando ele saiu. Porque quando ele saiu, ele virou e falou assim: ela me usou, tudo bem. Pode usar. Amei, gente. Achei uma graça.
Não, e o melhor foi quando eles tentaram. Ele quase terminou. A decepção dele quando ela não ajudou ele no voto, sabe? O sofrimento
Ai,
do canceriano.
Nossa.
E ao mesmo tempo aquela coisa tipo: tá, você fez isso, mas eu ainda te amo.
Ele é muito canceriano mesmo,
eu quero
né?
De novo.
Ele
muito canceriano.
Nossa, tadinho.
Muito.
Gente, a cara dele de tristeza. Quando eles terminaram, eles estavam conversando de terminar, de separar e tal, né, lá no jogo, fiquei com dó.
E eu gostei que ele também fez uma coisa muito legal, que é o canceriano, que joga a lenha na fogueira e sai, sabe? Porque quando tava tendo treta, ele jogava a lenha na fogueira e depois sentava e dava risada. Isso é muito coisa de canceriano também, viu? Adora uma treta. É muito engraçado. Depois chora, mas gosta de uma tretinha. Ai, ai.
É, vamos pro Rodrigo virginiano.
Faz
pra
muito
mim,
sentido.
Faz total. Gente, total. Eu olhei agora e falei total sentido. As pessoas não acreditam em astrologia, mas a gente tá
gente,
mostrando aqui que é verdade.
É ciência,
por quê?
Mentira, não é? Mas é
ciência. É as estrelas.
É as estrelas.
Ó,
é
eu vou falar um negócio pra vocês. Eu tenho uma amiga virginiana que ela vai se casar. E assim, é tudo planejado 10 vezes. tem tudo sair do jeito que ela está planejando, milimetricamente pensado, até a vírgula ela pensa antes para que aconteça conforme ela planejou. Isso é o Rodrigo, velho. O Rodrigo, ele pensava, ele matutava o jogo o tempo inteiro, porque tinha que ser exatamente do jeito que ele estava pensando.
E o desespero quando, não, quando falhava.
E o desespero. E o desespero quando falhava, a frustração quando falhava. Gente, isso é típico virginiano.
Gente, eu quero falar
típico,
aqui uma fofoca.
Não tem que falar.
Uma fofoca que o nosso amigo Antônio nos trouxe. Que ele não está aqui, mas eu vou falar a fofoca. Porque ele um dia falou assim, meninas, eu tenho uma amiga que ficou com um menino que ficava perguntando sobre... Saiu com ele e tal, foram num date, aí eles foram pra casa... Aí ele ficou, ai, aqui é sua casa, muito bonita a sua casa. Ficou reparando na casa dela, perguntando sobre o trabalho, perguntando sobre um monte de coisa, assim, que, né, meio aleatórias as coisas que ele perguntava. E aí depois depois ela viu que ele estava no quê? No BBB. Essa pessoa era Rodrigo. E aí faz muito sentido
também.
Um virginiano ficar perguntando sobre a organização da sua casa, sobre trabalho,
exatamente,
sobre como é seu dia a dia. Ele quer saber se você é uma pessoa organizada, se você é uma pessoa que também planeja as coisas, porque se não for, não vai dar bom, entendeu? Então ele já, no primeiro date, já largava essa. Vejam só. É isso.
Planejando pra ver se o date ia
valer
dar
a pena ou não. Ela que não pescou essa. Tá, se ela tivesse perguntado o signo dele, ela já ficaria esperta. Mas não.
Amiga, você... Não, depois eu vou falar mais do Rodrigo. Vamos voltar pros signos.
Natália.
Qual que é o próximo?
Capricórnio.
Capricorniana.
Faz sentido. Bichinha trabalha, hein? Trabalhou a vida inteira de um monte
verdade.
De coisa. Trabalha pra caramba. Desde
é verdade,
criança, trabalhadora.
Workaholic.
Trabalhou muito nesse BBB. Trabalhou, fez o entretenimento, toda vez que tinha algum entretenimento mais interessante sobre treta, Natália estava nele.
E tem aquele negócio de ser um pouco cabeça dura, né?
Sim.
Porque o capricorniano, ele é muito tipo assim, não, mas é isso.
E ponto.
Não, mas é desse jeito, mas é isso. E rebate, fica rebatendo.
Capricorniano,
entendeu?
Não sai da briga. E ele não quer que
não.
você saia dela. Ele vai te buscar no quinto dos infernos pra continuar brigando contigo. A briga só acaba quando ele decide que sim. E a Natália era assim.
Quando tá na hora. É, exatamente, é verdade.
Entendeu? Então é aquela pessoa que comer tua cabeça, véi, se deixar. Que ela vai te perseguir, ela vai continuar discutindo. Você vai falar que não quer, ela vai querer discutir mais um pouco, querer discutir mais um pouco. E é aquela pessoa dramática também. Capricórnio também tem muito disso. De às vezes se sentir meio deixado de
dramático.
Lado.
É, que as pessoas estão falando, que as pessoas... Que é deixado de lado.
Tem
que...
um problema com estima, né? Capricorniano.
Tem
então,
mesmo.
Então, assim, é complicado. E o bichinho tenta suprir essa estima trabalhando, tentando agradar, tentando fazer as coisas e atrás do corre e ter dinheiro e não sei o quê. Mas às vezes, de vez em quando, ele fica meio murchinho por causa disso, por causa desse
tipo. E aí, gente, eu falo outra coisa pra vocês. Minha lua é em Capricórnio.
Aí, ó.
Então vocês acham que eu trabalho muito pra suprir as minhas frustrações? Por quê? Porque eu tenho lua em Capricórnio.
Pois é.
Entendeu? Fez todo sentido. Eu gostei, amiga.
Faltou,
tem mais alguém? Acho que
acabou,
né? Faltou
aquela pessoa lá, que eu esqueci o nome.
Ah, Larissa.
A Larissa. Faltou a Larissa.
A Danciai, gente, eu tô adorando ela. Os memes dela, é muito
não,
bom.
Não, Larissa. Peraí, gente. Cadê o... Eu quero
saber. Larissa é gêmeos.
Gêmeos?
A Larissa é gêmeos.
Nossa, Gemini... faz sentido.
Nossa, ela é
puta
muito
merda.
Gêmeos. Mano, eu não tô acreditando, ela é muito gêmeo.
Ela é muito.
Gente, eu tô chocada.
Porque
uma hora fala uma coisa, outra hora fala outra, outra hora fala outra, outra hora fala outra.
Eu tô assustada, velho. É sério, eu tô assustada com isso.
Sério.
Gente,
amiga, eu
pra vocês que
também,
querem
é
estudar astrologia, é só ver Big Brother e saber o signo da pessoa pra você ver como é o comportamento daquele signo. Porque, olha... ela ser de gêmeos, ser uma pessoa que fala mais do que a boca e criar uma realidade, assim, que ambígua, onde uma não bate com a outra.
Não, e cada dia tá de um jeito,
cada
né?
Cada dia
porque
tava
tinha
de um
dia
jeito.
Que ela... Cada hora ela tava de um jeito. Tinha hora
Meu
que ela tava
Deus.
Animada, tinha hora que ela tava tretando. Tipo, cada hora de um jeito. Gente,
era uma
geminiana.
Dificuldade, uma personalidade cada hora de um jeito. A bichinha
Amiga,
geminiana.
Eu acho que o próximo BBB, a gente tem que fazer a nossa live, a nossa pré-live de BBB com os signos já. Já falando o que a gente espera de acordo com os signos. E aí, quando acabar o BBB, a gente vai fazer o nosso episódio repassando.
Sim.
Porque, gente, faz muito sentido. Faz muito,
muito. Sentido. Amiga, eu fiquei muito chocada. A melhor coisa foi a gente
dela ser geminiana, né?
Aqui, ela ser geminiana, assim. Saber que Larissa é geminiana, pra mim, mudou minha vida.
Eu fiquei também.
Mas, assim...
Fiquei também.
E os favoritos do Pipoca, hein?
Cara...
Quem a gente
favorito
gostou?
Do Pipoca, pra mim, é Lucas e Gustavo, velho.
Lucas e Gustavo?
Lucas e Gustavo de Pipoca, velho. Até a Natália, mas a Natália, ela me irritou um pouco.
Ela me irritava
com essa questão
bastante, dele. Assim. Tinha semana que eu ficava bem nervosa com ela.
Mas pra mim, no jogo e até como pessoa mesmo, eu gostei do Lucas e do Gustavo. Assim.
Eu gostava do Lucas, apesar do jogo dele ser um jogo... meio rasteiro, às vezes, dele querer comungar com grupos muito diferentes e uma hora isso ia dar problema, tanto que deu problema, né, que o Arthur achou que... O Arthur inventou aquela coisa de, ai, não podia se votar nos amigos e não sei o que mais lá. E ele se aliou com uma pessoa que não era confiável, Arthur não era confiável, nunca foi confiável, e ele acabou se aliando com ele e acabou perdendo por causa disso. Mas, assim, eu gostava do Lucas. Eu gostava muito da relação que ele tinha com as comadres, assim. Dele ser amigo delas.
Ele era muito leal,
muito
né?
Muito leal
a
elas. Ele era muito... Ele era um casal bem legal. Ele e a Eslovênia, apesar da Eslovênia ter muitos problemas, ser insuportável. Muito chata aquela garota. Mas ele era muito fofinho. Eu gostava do Gustavo, porque ele era coringava. Quando ele coringava, era bem interessante. Mas eu achei que no final o jogo dele ficou muito conveniente. Porque antes ele achava que queria movimentar o jogo, colocando quem tava sendo paredão. Só que aí depois ele foi indo pro grupo mais forte. E atacando um grupo mais fraco, assim. Então, no fim das contas, ele acabou indo pro mais confortável dentro do jogo. Então, acho que não são meus favoritos por causa desses detalhes. Eu acho que a pessoa que não era minha favorita, tanto que tinha xingado ela várias vezes no Twitter, mas depois nunca mais critiquei, é Jessilane. Porque Jessilane provou que tinha uma visão muito boa de jogo, as pessoas que não davam importância para o que ela falava.
Sim!
Porque ela várias vezes falou assim, eu quero votar em um monte de gente que não foi pro paredão, mas vocês querem que eu vote só em quem vocês querem, eu quero... Por que vocês não votam em quem eu quero?
Exatamente, era, e isso foi uma coisa que aconteceu várias vezes, todo mundo queria que a Jessi abrisse mão dos votos dela.
Sim.
Mas ninguém queria abrir mão dos votos
pra votar
em quem a Jessi
queria. Sendo que ela
tava
justamente indo pra uma estratégia de jogo igual a do Gustavo, que era colocar quem não foi pro paredão.
Ela queria muito votar, teve uma, na época que eu tava assistindo, o foco dela era Slo e Eliezer.
Slo, Eliezer, Jade, ela falou uma vez.
É?
Foram várias pessoas,
então...
Laís, ela falou que não tinha problema de votar na Laís, não tinha problema de votar na Bárbara, não tinha problema de votar no Vini, ela falou, não tem problema.
Mas todo mundo queria que ela votasse no DG.
É. A única pessoa que a menina não queria votar.
Exatamente. E a única pessoa que defendia ela com unhas e dentes. Porque ele defendia ela.
E eu gostava,
né?
Muito da dinâmica dela com o DG. Eu achava uma coisa bem legal, assim, sabe?
Sim.
E ela era muito legal. Ela era engraçada. Ela era livre. Cara, é muito sagitariana.
Eu acho que eu gostava, assim, da Jessi. Eu teria ficado feliz se ela tivesse vencido. Mas eu acho que que ela teria vencido na primeira década. Ela é uma participante da primeira década.
Raiz. Raiz.
É, raiz, raiz. É. Aquela que segue o seu jogo até o final. Que não
ela
vai
não é uma participante
se adaptar. É, ela não vai se adaptar, ela não vai seguir
ela
conforme
chora,
a banda
ela sofre.
Toca. É.
Ela não tem
ela
medo
é
do cancelamento.
Raiz. Exatamente.
Então, exatamente. Assim, era uma pessoa que tinha tudo pra vencer esse BBB. É que o público não comprou ela.
É.
A gente sabe por quê? A gente sabe
a
por
gente
quê,
sabe
mas a gente
por
não
quê?
Vai falar.
Exatamente. É mesmo? Se você não sabe, o problema é de
fica
você.
Aí no ar.
Se você não sabe, é porque você também é.
É.
Toma essa.
Mas... é bem isso mesmo.
E não é, amiga? Ai. E assim, a Jessi, uma outra coisa que eu queria falar dela, teve uma coisa que ela falou que eu achei muito legal e que também me incomodava, era o que ela batia de frente com o Scooby, que ela falava assim, a forma como você fala de tanto faz eu sair ou tanto faz eu ficar, me incomoda, porque eu quis muito estar aqui. E eu estou abrindo
sim.
mão de várias coisas para estar aqui. E eu não estou falando que você também não está. Mas a forma como você fala, parece que você dá menos importância. Então eu sinto que você... eu sinto que outras pessoas deveriam estar no seu lugar, e não você. E isso eu adorava. Essa consciência que ela tinha do valor que o camarote dava e o pipoca dava pro BBB, era muito legal, assim.
O Scooby era um playback que foi, nunca assistiu Big Brother, que nem ele falava, né? Entrou lá, porque, sei lá, passar férias, ele disse que achou que ia sair antes do carnaval. Que nunca deu valor pra isso foi bem irritante. Foi por isso que acho que deu ruim, porque é um camarote que não se importava muito que está ali. A única pessoa... que se importavam a estar ali, de fato, eu acho que era Maria, Lina e Arthur, porque queria limpar a imagem dele, só. O resto tava meio que foda-se, ficasse, não ficar. E eram pessoas que entraram nessa coisa do Thiago e cagaram tudo, assim. E o Pipoca, era um Pipoca que se importava muito de estar ali, mas que entrou na jogada dos camarotes, desse Só o Amor Constrói, e ficou mal, assim, falhou, porque aí eles ficaram um gladiando contra os outros, ao invés de gladiar com os camarotes, porque eles não batiam de frente com os camarotes, e virou essa merda, assim, virou esse lixo. A Bárbara, por exemplo, a gente achou que ela tinha umas visões interessantes de jogo, mas depois ela sempre pipocava muito, ela sempre arregava no final. A Laís também só demonstrava falar as coisas no ao vivo, porque depois chorava para as pessoas que ela batia de frente depois, né, no ao vivo. Aí depois, durante o pay-per-view, esqueceu o que ela falou. E muito falso, né? Puta merda, Laís falsa pra caralho.
Sim.
E a Jessi não, cara, ela sempre falou o que ela tinha que falar. Do começo ela chorava muito. Mas depois ela foi ficando mais cascadura. Então, eu acho que era uma personagem muito legal, muito interessante, que a edição não favoreceu em nada. Essa
não
edição,
mesmo.
Os outros ao redor falharam, assim. Eu achei bom dela, apesar dela ter sido muito planta no começo, eu achei bom ela não ter saído, porque deu tempo dela mostrar mais dela. Ela tinha coisas mais a mostrar. Então, pra essa edição fez mais sentido ela ter ficado mais tempo. E agora, quem a gente odiou do Pipoca, hein?
Ah, Eslovênia.
Eslovênia.
Nossa, gente, eu não suportava. Não conseguia ouvir a voz dela.
A cara dela. A cara, a voz.
Nossa, a cara dela de debochada. Nossa, gente.
Transfóbica, insuportável.
Transfóbica, não suportava ela. E a Bárbara também me incomodava um pouco. Porque eu não gosto...
A Bárbara não entendia nada do que ela falava.
Porque eu não gosto de gente manhosa. Eu não suporto...
Ela era muito manhosa.
Ai, eu não suporto gente birrenta que bate o pé.
Uhum.
Eu odeio, eu não suporto. Me irrita muito. E ela fazia muito isso. O Eliezer também. Ai, gente, eu odiava
Eliezer.
Quase todos. Eu odiava quase todos. Eu odiava o
eu
Eliezer,
tô tentando
Eslovênia,
pensar...
Vini.
Pra mim, então eu vou colocar, eu vou fazer assim, eu vou fazer o top merda, sabe? Vou colocar eles
top
no...
Top merda.
Primeiro lugar, Eliezer.
Eliezer.
Ficou muito tempo, começou a cheirar a corpo morto, então assim, tá no meu top 10 de ódio, assim, do Pipoca. Eu acho que segundo lugar entre a Eslovênia, insuportável essa menina, insuportável. Terceiro lugar, Laís, racista, chata, nossa,
ela era
mereceu
muito racista,
sair
véio.
Com rejeição. Bárbara também, racista pra caralho, sim. Falou um monte de merda, manhosa, chata,
manhosa,
burra
chata.
Também.
Nossa, velho, sério.
Luciano não, acho que o Luciano fica por último, mas Vini, puta merda, esse menino me irritava profundamente. Eu ficava muito irritada com ele, muito irritada. Eu sei que ele era uma boa pessoa, ele tinha uma história interessante, mas, porra, ele fazendo graça me irritava demais.
Eu falei que eu gostava do Lucas e do Gustavo, mas eu também gostava do Rodrigo. Lucas, Gustavo e Rodrigo.
É, você gostava, você sempre gostou do Rodrigo.
É.
Eu no começo não gostava do Rodrigo, porque ele irritava todas as minorias da casa.
É, isso é verdade, ele irritava mesmo.
Mas eu achei interessante depois, quando ele brigou com o Arthur. Pena que ele saiu, né? Saiu cedo demais, ia ser bem mais interessante. E eu espero que ele fique bem também, né? Porque ele é uma pessoa bem interessante, assim.
Eu tenho uma curiosidade pra falar do Rodrigo, que é... Você contou sua curiosidade lá do Antônio. E eu tenho a curiosidade... Lembra que eu sonhei com o Rodrigo? Logo quando ele saiu. Gente, eu tive um sonho quase que erótico com o Rodrigo. E não foi uma vez. Foi mais de uma vez. E aí, eu tenho isso de... Meu, é bizarro. Isso já aconteceu várias vezes na minha vida. Que do nada eu sonho com uma pessoa. Um sonho, assim, meio intenso. Meio, sabe? Flerte e tudo mais. E aí, depois que isso acontece, eu meio que me apego muito àquela pessoa. E quase me apaixono pela pessoa. Então, eu fiquei muito apegada ao Rodrigo. Toda hora que eu
carência.
Via uma foto dele... É,
carência,
carência, né,
que
amiga?
Chama.
Carência é o nome. Mas toda hora que eu via uma foto do Rodrigo, eu falava assim, ai, ele é tão fofo, ele é tão maravilhoso por causa do sonho.
Meu Deus.
Hoje já passou, tá, gente? Hoje já tá tudo bem. Ainda espero que ele esteja muito... Espero que dê tudo certo pra ele, que ele se recupere logo. É, fiquei muito triste com a notícia. É, mas eu tenho essas coisas de sonhar, me apegar, mas depois passa, né? Porque é só um...
Depois passa. É, depois passa. É igual eu com o Mads McKelsen.
É. Pois é, amiga.
Ai, amiga.
E aí, o que mais a gente vai falar dos pipocas? Já tá bom, né, de pipoca?
Tá bom, acho... tá bom. Passa pra...
Eu
pra
acho que, bom,
coisas.
No geral, agora a gente vai falar um geralzão, assim, mais rapidinho de como foi. No geral, o que eu achei desse BBB? Eu achei que eles escolheram um elenco pra favorecer o camarote, pra que um camarote vencesse. Então, eles escolheram um elenco pipoca muito fraco. Sim. Mas, faltou uma pessoa de Áries aí, pra colocar um Satanás no rolê, pra ter umas tretas, pra ter uns dedos na cara. Faltou um Satanás. Eu acho.
Faltou. Faltou alguém mais sangue no olho.
É, alguém mais... E assim,
alguém mais esquentado,
não.
Esquentadinho.
E o engraçado é que a gente já estava nessa expectativa que esse BBB ia ser mais morno. Porque a gente pensou assim, porra, BBB 20 foi um sucesso, todo mundo do 21 foi com sangue nos olhos. Só que nem pensou, nem refletiu. E aí, quando chegou o 22, por conta de todo o cancelamento do BBB passado, vai ficar todo
pois
mundo
é.
Morno. Eu espero muito que o 23 sejam todos estratégia, sabe? Só na estratégia...
Se for só estratégia,
não,
eu também não,
não
acho
não só
legal.
Estratégia, amiga, mas no sentido de estratégia, treta, dedo na cara, intriga.
Eu gosto mais que treta. Eu gosto de me faça rir, me faça gostar de você, seja legal, Seja crie amizades que eu ache bonito. Crie uma história. Sua história tem que fazer ser importante pro jogo. Se você não tem uma história digna, né? Fidedigna ali pra que as pessoas acreditem, fica igual esse campeão, sabe? Fica uma vitória morna.
Uma personalidade forte que a gente precisa, né?
É, fica uma história meio que mecânica, sabe? Essa vitória foi mecânica desse último... O campeão foi mecânico o tempo todo, não foi... Ele não tem uma história legal, ele não tem...
Não tem carisma.
Carisma, ele não foi um bom amigo, não despertou emoção nenhuma, sabe? Não é emotivo, nada.
E aí, eu acho que a gente entra na questão do porquê ele ganhou. Ele ganhou porque o elenco era fraco, porque as pessoas fortes e as pessoas que poderiam movimentar o jogo saíram logo no começo. E também, por ser um flop, as pessoas pararam de assistir. Ninguém assistia mais.
Sim, ninguém assistia
Quem
mais.
Quem assistia eram os fãs, era a padaria, só a padaria assistia.
Sim.
Então, consecutivamente, só a padaria votava. Porque, gente, nos dois últimos BBBs, eu assisti e eu votava. E exatamente. Dava certo, entendeu? Então, eu acho que isso acabou consolidando ainda mais a vitória dele. E eu parei de assistir porque eu falei assim, mano, tá muito ruim. Eu acho que teve muita dinâmica esse BBB. Porque, gente... Olha, assim, eu fico impressionada que o BBB flopou tendo uma pessoa que desistiu, uma pessoa expulsa, casa de vidro, jogo da Discord e jogo da Discord interessante, né? Bem melhor do que o do ano passado, esses jogos da Discord. Teve muita resistência à raiz. E teve paredão falso, e um paredão falso, que a ideia do paredão falso lá da sala foi legal.
Teve muita dinâmica, mas não rendeu do mesmo jeito.
Não rendeu do mesmo jeito, teve tudo isso e não rendeu do mesmo jeito.
Ó, mas uma coisa que me irritou, e eu queria falar, uma das coisas que estragaram esse BBB foi a quantidade de coisas patrocinadas.
E isso é muito chato, nossa.
Muito chato, muito chato. Muito chato. As festas estavam horrorosas. Que todas foram patrocinadas.
Tava
bem ruim, bem
caídas.
Eu
acho que teve
horríveis.
Uma outra que foi bonito. O resto,
é.
Nossa.
As festas líderes estavam muito feias. Todas as provas de líder eram fracas, porque tinha que ter patrocinador, porque tinha que ser no ao vivo.
E as melhores provas era a do anjo. A do anjo
era
ótima,
anjo,
as provas do anjo.
Que não passava no ao vivo.
E não passava no ao vivo.
Que eram elaboradas, e aí não passava. Aí tinha a prova do bate-volta, todas iguais, muito chatas.
Sempre tendo que atirar, sempre tendo que escolher um número, e aí o número que é escolhido, você se livra.
Antes, nem sempre tinha bate-volta, e o interessante era justamente ser uma surpresa o bate-volta. Deixou de ser uma surpresa para virar certeza, e isso é chato.
É, eu concordo.
Que as pessoas criam estratégias e aí a sua estratégia não serve de nada, porque depois você tem que tirar na sorte. Aí teve duas provas de resistência. Uma, que parecia ser raiz, foi na sorte, no final. Serviu pra bosta nenhuma. A outra foi a única prova.
A outra que ia durar pra sempre.
Durar pra sempre e os meninos desistiram. Mas é a única prova que a gente lembra. Porque foi mais emocionante.
É.
Porque teve eles, né, saindo e tal. Passando. Então foram as duas provas que a gente mais lembra. Todas as outras, esquecíveis.
Sim.
Bem esquecíveis. Então, essa parte do patrocínio é importante, claro, porque eles querem dinheiro e foda-se. E aí acaba perdendo um pouco a graça do programa. Fica muito chato.
Tinha uma do anjo. Tinha algumas do anjo que eu tinha gostado. E uma das que eu gostei foi a do Spotify, que a pessoa ficava girando e depois tinha que correr na piscina, achar o negócio. Essa, gente, eu adoro quando tem essa prova da pessoa ficar lá girando. Porque eu acho engraçado demais. A pessoa fica indo pro lado que nem uma torta, tipo assim, todo torto. Então, essa prova do anjo foi legal. E a prova do anjo, que era da Avon, que era tipo um banheiro gigante.
Eu ia falar essa, amiga. É muito legal essa prova.
Essa foi muito legal. Muito, muito legal. Então, eu acho que as provas do anjo, por ter mais tempo, eram muito mais elaboradas.
Era mais elaboradas, eram mais legais.
Cara, se o BBB, na moral, assim, se a grade da Globo não consegue segurar o tempo, tem que fazer prova de líder rápido ou prova de líder de resistência, gente, coloca pra depois, entendeu? Fala assim, ó, a gente vai passar até a primeira parte da prova do líder, o resto é no Globoplay. Sei lá, faz um negócio assim, entendeu? Porque as provas estavam muito insuportáveis, assim, muito chatinhas. Muito.
Chatas, muito chatas. Muito chatas.
Que mais?
Muito chatas. E a gente é tão... É, jogo da Discord, tinham dinâmicas ótimas, mas...
A galera não
eles
tretava.
Não se dava, não tretava. O jogo da Discord não rendia
isso,
depois.
É isso que eu ia falar.
Não tinha depois. Porque você faz o jogo da Discord pra render depois.
Pra ficar treta.
E não tinha.
Pra virar e falar assim, eu não vim do lixo pra perder pra basculho não, meu amor. A gente é isso que a gente queria depois do jogo da Discord, entendeu?
E não tinha.
E tanto que eu lembro que no BBB passado, e até no 20, se eu não me engano, eu lembro que eu ficava, na segunda-feira, eu assistia muito BBB de madrugada. Porque rolava altas tretas.
Sim.
Altas tretas.
Sim. Nossa, gente, eu lembro... Ó, o ano passado, eu tive... Pra quem não sabe, sou bipolar, né? E aí eu tive uma crise hipomaníaca, e aí eu não dormia, né? Ficava, tipo, acordadaça, assim, mano, muito louca. Então, eu colocava nas festas do BBB.
E era muito divertido.
Eu colocava no pay-per-view. Porque eu sabia que ia ficar a madrugada inteira assistindo alguma coisa acontecer. Aquela festa que tem o Arthur e o Gil, que o Arthur fica dando em cima do Gil em todas as músicas, que tem o meme dele cantando. E aí a câmera mostra a Carla Dias, mas ele tá cantando pro Gil. Eu vi no ao vivo e eu fiquei, gente, eu não acredito que isso tava acontecendo, sabe?
Eu assistia muita festa, cara. Uma festa que eu lembro...
Também.
Essa é a do 20 que eu lembro. Mas eu lembro da festa do beijo do Lucas e do Gil, que essa eu assisti.
Sim,
e aí chegou uma hora
lembro.
Que eu fui dormir. E aí, só no dia seguinte, descobri que o Lucas tinha saído.
Que a gente soube que teve uma treta dos infernos.
É, mas eu assisti bastante aquele dia. Eu assisti o beijo ao vivo e tal. E eu lembro muito da festa do falso do caralho. Que foi do BBB 20. Nossa, aquela festa foi uma das festas que mais aconteceu coisa na vida. Porque foi uma treta atrás da outra.
A festa pós-quarto branco,
foi a festa,
né?
Pós-quarto branco. Eu acho que o que aconteceu com esse elenco é assim. Era todo mundo muito, muito aparência. Sabe? No sentido de tipo assim, eu vou falar tudo que eu quero pra você. Mas, não guarda pro coração. Depois a gente faz as pazes.
É.
Aí eles iam lá e faziam as pazes. Aí ficava com ódio. Ódio.
Nossa. Ou então criava treta, igual o Arthur fazia. Ele criava tretas, que não existiam, era só na cabeça dele. Era uma percepção só na cabeça dele. Ele foi para um paredão falso, não tinha nada, nada.
Não tinha nada, gente.
No paredão falso.
Nem precisava ter paredão
falso. Foi o pior timing possível para fazer
um
paredão falso.
Pior time.
Foi desespero.
Pior.
Foi horrível, foi tosco, foi bobo. O próprio cara do paredão fala assim, vocês não vão falar de
Tinha
mim?
Tinha que ter sido no começo,
gente. Importa.
Ah, e aí... Não,
ninguém
e
se
tanto
importa.
Que assim, ele ganhou e ninguém se importa. Continua ninguém se importando.
Ninguém se importa, cara.
A gente...
Não teve rivalidades grandes para as pessoas ficarem falando quando você saía do paredão.
Não. E assim, hoje teve o dia 101, né? Ontem, a gente tá gravando aqui, né? Mas ontem foi a final.
Nem vi.
Eu não assisti a final.
Também não.
Hoje teve o dia 101, enquanto a gente tava gravando aqui, eu tava dando uma olhada no Twitter. E o pessoal tá falando que, tipo assim, não tá aquele clima constrangedor. Porque tá todo mundo um pouco se fudendo pro Arthur. As pessoas falam na cara dele mesmo. Diferente do ano passado, que todo mundo percebeu o quanto errou, né, com a Juliette.
E de fato, gente foi escrota com a Juliette. Até o próprio Gil foi escroto com a Juliette no final, sabe? Quando se juntou com a galera do sertanejo. Então, assim, até ele teve que rever essa questão com a... E, assim, eu amo o Gil, gente. Sou Gilgete pra sempre, mas... Ele também fez merda com a Juliette. Ela tinha... Existiam motivos, de fato, pra ela se sentir de fora e tal. Acho que as únicas pessoas que foram bacanas, mas não eram muito próximas, assim, foram ficando mais no final, era a Camila e o João.
É.
Sabe?
Os plantas.
Porque nunca... Não, é, mas eram mais... É. Eles eram a parte da casa, sabe? Mas eles eram incríveis, eles são muito engraçados.
Eles eram muito engraçados.
Eu tava vendo um vídeo deles... Que eu ri horrores, assim, horrores. Que ela vai e faz um omelete, assim. Ela faz um omelete, assim. E aí ele, nossa, amiga, ela viu? Master. Aí ele, mestre do sabor, amiga. Muito rápido ele pescou, assim, porque não pode falar o programa de outra emissora, né? Eu falei, gente, os dois tinham uma dinâmica muito boa, muito boa. Eu queria um programa dos dois. Podia colocar os dois no Rede BBB.
Nossa, ia ser muito legal. Eu tava, uma coisa engraçada aqui, que eu vi desse 101, é que o Gustavo, eu não sei, gente, eu não vi o vídeo, mas tá aqui. O Gustavo falou assim, o último Lollipopper só me tirou com a ajuda da padaria, senão ele não me tirava não. O Gustavo ainda continua falando mesmo, entendeu? Foda-se. Eu acho que esse BBB foi muito ruim. Eu acho que eles escolheram muito mal. Eu acho que eles colocaram uma expectativa de escolher um novo Gil e foi uma bosta.
Nossa, muito ruim.
Tipo assim, cara, foi péssimo, péssimo, péssimo.
Ai, gente. Mas é isso, né? Esperamos que no próximo as pessoas venham um pouco mais... aptas a nos dar entretenimento.
Pelo amor de Deus. Não, assim, eu vou falar que eu até agradeço um pouco eles não terem me dado entretenimento. Por quê? Porque eu consegui dormir, acordava cedo, entendeu? Trabalhava, tinha uma vida. Agora, se o BBB tivesse sido bom, eu teria várias noites mal dormidas, minha olheira estaria maior, entendeu? Então... teve um lado positivo para mim, para a minha vida pessoal.
Sim. Eu só queria dizer que uma coisa engraçada, né? Porque o Twitter, durante esses 3 meses de BBB, era uma rede social onde o principal assunto era BBB. E nesse BBB,
sim,
eu tive que ver coisas sobre guerra.
É.
Eu tive que ver coisas sobre os mais diversos assuntos que eu não gostaria de ver.
Não.
Então, assim, tô triste.
Não, e assim, era uma coisa bizarra, porque eu lembro que em época de BBB, nos dois últimos, né, que foram os que eu mais acompanhei, e nos 10 primeiros que eu acompanhei, não, né, nem tinha Twitter. Mas os dois últimos, cara, você rolava a página, só BBB, BBB, todo
sim,
mundo
só BBB.
Falando de BBB. Era um ou outro tweet que era fora de BBB, mas assim, 98% da timeline era só sobre BBB.
É, era um escapismo perfeito, assim, da realidade. Aí agora a gente tem que ver a realidade e eu não aguento mais. Não aguento mais a realidade.
Não mesmo.
Eu quero escapismo. É isso.
Não mesmo. Bom, o que mais,
acho
amiga?
Que é isso, né, gente? Acho que é isso. Tá bom.
Tá bom, né? Já tá bom. A Jade e o Arthur receberão um prêmio da Rede BBB? Que prêmio que era, gente?
Pra quê?
Sabe quando você...
Mais
sabe
chato?
Quando você vota? Não, deve ser o... Deve ser a treta do BBB, sabe? Deve ser um negócio assim. A rivalidade do BBB. Sei lá, deve ser um negócio desse. E o Arthur com essas coisas coloridas? Eu não tô gostando, tá meio estranho essas roupas dele, né?
Ele é brega.
Ele é brega demais, né? Bom, queridos, a gente tá aqui falando... Eu não sei como a gente conseguiu falar tanto de BBB, porque a gente só reclamou, né? E pra
pois
reclamar,
é.
A gente solta... Ah, a gente falou sobre os signos, né? A gente ficou um tempinho falando sobre os signos. Por quê? Porque não
sim.
tinha que falar do BBB. Aí a gente foi falar
não.
dos signos. Mas é isso, gente. A gente falou aqui, trouxe um pouquinho da nossa percepção, falou sobre signo, nós somos defensoras do horóscopo, da astrologia.
Com certeza. Pego minha astrologia e vou embora.
Pego minha astrologia e vou embora. Espero que vocês tenham gostado. A gente não ganha nada com o nosso podcast, com o nosso Instagram. Então, a gente sabe que tem algumas pessoas que trabalham especificamente para o BBB. Então, elas precisam comentar sobre o BBB. A nossa ideia era comentar sobre o BBB, fazer todo domingo as nossas lives. Mas a gente não continuou por conta desse flop que estava. E a gente também não tinha nenhum vínculo empregatício que nos obrigasse a fazer.
Ninguém tava pagando a
Ninguém
gente,
Ninguém tava pagando,
né?
A gente, então a gente não é obrigada a nada. Então, a gente ficou muito triste de não ter continuado as nossas lives. A gente tem ideias de fazer e tudo mais, de trazer outras coisas. Mas a gente ficou triste de não ter feito, porque a gente gosta muito de BBB. A gente consome muito BBB. Mas esse ano não deu muito certo.
Não deu bom. Não deu.
Então a gente fica aqui. Espero que vocês tenham curtido o nosso episódio de... Ai, amiga, só vai ser nós duas hoje, hein?
Vai, tá faltando o Antônio.
É.
Aliás, Antônio, esse episódio é pra você,
É,
amigo.
Antônio, esse episódio é pra
vai
você.
Vai ficar tudo bem, você vai ficar bem.
Vai dar tudo tá certo.
Bom? Amamos você. É isso, eu acho que tá bom. Nem vamos falar mais que amigos, porque tá faltando um membro importante.
Então tá bom.
Somos só nós duas. É isso,
beijo.
Gente. Beijo.
E até a próxima.
Este é um episódio em homenagem a Dora, a doguinha aventureira.